Olá, bem-vindos esta noite a mais uma emissão do Sem Moderação. Como de costume estão aqui comigo o Francisco Mendes da Silva, o Pedro Delgado Alves, o Daniel Oliveira, e vamos dividir, como sempre, o programa em três partes. A diferença para a semana passada é que não vamos passar o tempo a especular sobre o que vai acontecer com as eleições americanas, porque neste momento já sabemos o que
Já aconteceu.
aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceram muitas coisas, mas temos ainda um período, vale a pena analisar o que aconteceu e vale a pena, sobretudo, perspectivar o que ainda pode acontecer nestas semanas em que um último resistente, mais no Twitter já do que quase na Casa Branca, continua a tentar fazer frutificar a divisão com que arrastou atrás de si, apesar de tudo, 71 milhões de almas e um triste resultado histórico, é a maior votação de sempre do Partido Republicano. É um bocadinho disso que vamos falar na terceira parte. Na segunda, estamos todos os dias a lidar com as novidades da pandemia, e nós não queremos aqui no Sem Moderação, como de costume, fazer totobola à segunda-feira, mas vamos falar, obviamente, da nova declaração de estado de emergência, da sua eficácia ou falta dela e do estado em que estamos face à gestão da pandemia. Na primeira parte agora do programa, vamos concentrar-nos no tema político central da semana. E o tema político central da semana é que as eleições nos Açores produziram uma maioria parlamentar, enfim, que em bom rigor o Parlamento não chegou a apreciar primeiro, uma maioria parlamentar validada logo à cabeça pelo representante da República nos Açores, que se tornou polémica porque o PSD e o Chega, embora com notícias de desmentidos sobre a existência de um acordo nacional, o PSD e o Chega não deixaram de fazer uma coisa que nunca tinham feito na vida, que é celebrar um acordo para viabilizar uma maioria de direita nos Açores. E eu ia começar por ti, Francisco Mendes da Silva. Isto não é a consequência inevitável de se ter abandonado em 2015 o costume constitucional de que quem. Eu também tenho uma opinião sobre isto, mas como estou de moderador, vou reservá-la para o fim. Isto não é um bocadinho a consequência pragmática que sobra à direita depois daquela ruptura do costume constitucional não escrito de que quem ganha governa, que António Costa interrompeu ao fazer uma maioria parlamentar à esquerda em 2015? E se não fizer parte do governo, é o argumento da maioria dos que defendem o que foi feito, não fazendo parte do governo, estará a direita condenada a nunca mais governar se tiver que fazer maiorias com partidos como o Chega? Queres começar por comentar isso e eventualmente
Quero comentar
referir-te?
isso, mas se me deixes para o fim, porque eu
Deixa.
julgo que acho que António Costa tem, acho que o que tu disseste há uma parte de verdade, sendo que não é necessariamente o facto de a geringonça ter sido realizada ou ter sido feita, é a justificação com que António Costa a fez, ou uma parte da justificação, mas eu já lá vou. Dizer, antes de mais, as razões, para ser bastante claro, as razões pelas quais me incomoda esta solução do governo nos Açores. Incomoda-me desde logo pelo facto de, independentemente dela se ter concretizado ou não, ou seja, antes dela se ter concretizado, incomoda-me a facilidade ou a naturalidade com que logo no domingo à noite, no domingo das eleições, à noite, se disse, e muita gente à direita admitiu fazer um acordo ou uma maioria que incluísse ou uma coligação ou um acordo de incidência parlamentar com o Chega. Como se o Chega fizesse parte de um bloco político global, minimamente coerente, para o PE, com o PST e com o CDS. Eu nunca vi isso assim e não me considero parte desse bloco. Mesmo que ele exista, eu não me considero parte desse bloco. Utilizando uma metáfora, é como se o Chega fosse só mais uma estação de comboio, um pouco mais longínqua, na mesma linha em que circulam o CDS e o PST. Não é verdade. Pelo menos para mim. Para mim, o Chega faz parte de outra linha de comboio que vai
Circula
para
em
outro,
sentido contrário.
que circula em sentido contrário. Segundo ponto. E é algo que no paralelo com a esquerda fragiliza a direita. O Partido Comunista, por exemplo, é um partido que está fora do arco constitucional do ponto de vista ideológico, fora do arco constitucional, partilhado pelo CDS, pelo PSD, pelo PS.
A constitucional talvez seja impreciso, porque o princípio foi a Constituição,
já estou a explicar,
CDS
não,
é que não.
Já estou a explicar, Sim, mas a Constituição que o CDS...
O ponto que eu percebo o ponto onde quer chegar, mas o termo não, não sei se é o
faz
se
me deixar, se me deixares terminar. E quando eu digo... Partido Comunista, votou contra todas as revisões constitucionais, o CDS votou a favor de todas. Neste momento a Constituição...
Menos a Constituição.
Sim, porque a Constituição... Porque o CDS não queria criar a Constituição como a Constituição é agora. Para além disso, há outras questões, que aí também envolve o Bloco de Esquerda, que não são de constitucionais do ponto de vista estritamente que têm a ver com a Constituição, mas têm a ver com as relações de Portugal, a adesão à NATO, à União Europeia, etc. Mas uma coisa posso dizer...
Não são estruturantes da democracia.
O PS não fez nenhum acordo quanto a essas matérias com estes partidos. Não fez.
O PS excluiu expressamente.
Não excluiu expressamente. E o Rui Rio aceitou...
Eles o pediram, não é?
E Rui Rio aceitou fazer um acordo ou abrir a porta a questões constitucionais, desde logo com a questão dos deputados
nos
Açores. E, devo aliás dizer, como muito bem referiu ou lembrou, ainda que de modo a dar assentimento a isto, Nuno Moraes Sarmento, há dois ou três dias, na TV, à noite, que o André Ventura, nesta matéria, propõe é muito parecido com o que Rui Rio sempre defendeu e, aliás, está...
E o próprio PSD.
Justiça, não.
Não estou a falar
são deputados.
É um clássico.
Eu sou desde sempre minoritário no PSD contra essa posição.
Pois. E é por isso que o CDS... deixa-me terminar. E é por isso que o CDS...
Porque...
Há uma razão pela qual o CDS, internamente, eu andei lá há alguns anos, nas direções, e sei bem qual é que era o primeiro princípio que nos levava a nunca pôr de lado uma coligação com o PSD, que se o PSD precisasse de nós. Porque nós tínhamos que amarrar o PSD à impossibilidade de se entender com o PS e levar avante esse seu instinto histórico de reduzir os deputados e, com isso, reduzir os benefícios do sistema proporcional.
A proporcionalidade. É bom que as pessoas em casa percebam que, basicamente, quando se fala em reduzir o número de deputados, fala-se em ter menos representação dos partidos mais pequenos, fala-se em ter menos representação da sociedade em que vivemos,
e agora?
Fala-se em ter um bocadinho menos de pluralismo. E o PSD, que é o partido dos que governam, que mais facilidade... Desculpa esta interrupção.
Tenho só
mais
duas coisinhas para dizer.
Tem, pela organização dos círculos eleitorais, em fazer maiorias absolutas, devia ser o último partido a privilegiar esta redução do pluralismo e da proporcionalidade.
E, agora, falando da perspectiva de um militante do CDS, ainda como militante de base, o CDS entrar numa... Ver o CDS entrar numa solução de governo que tem por base, ou por uma das bases, abrir a possibilidade a uma negociação nos Açores, mas, como também disse no Moraes Sarmento, há perspectivas de colaboração nesta matéria a nível nacional, que pode colocar o CDS perante uma situação de risco de sobrevivência nos Açores e a nível nacional, é para mim bastante triste e bastante, enfim, é um grande incómodo. Dizer só mais duas coisas. Nada disto era necessário. É isso também que me aborrece. O PSD, o CDS e o PPM
podiam
basicamente ter dito o seguinte: nós temos aqui uma solução de governo. E todos os partidos, os partidos incluindo o Chega, na Assembleia Legislativa dos Açores, têm três hipóteses. São três hipóteses bastante claras. Uma, viabilizar o governo do PS. Segunda, viabilizar o governo da direita. Terceira, ir para eleições, e o Chega ia com o ónus de dar uma segunda oportunidade ao Partido Socialista. Para finalizar, respondendo à tua questão. Para mim, o grande problema da solução da geringonça não foi... A geringonça era obviamente legítima do ponto de vista político e do ponto de vista constitucional, mas António Costa assentou-a numa mentira, que era a de que Portugal estava dividido politicamente em dois blocos. E de que o PS estava mais próximo do PC do que do PSD. E isso criou uma narrativa que se instalou nos últimos 5 anos. António Costa inventou isso porque ficou em segundo lugar e precisava de uma narrativa suficientemente forte e congruente para poder chegar ao poder. E para chegar ao poder, porque era impossível a um líder do PS, com a canga toda de que tinha atrás de si, de caciques e de pessoas à procura de lugares, não recusar esta possibilidade de ir para o governo. E aquilo que o Rio está a fazer agora é obviamente a cair nesta armadilha de regime que António Costa criou.
Mas, é obviamente, então, portanto, excelente, eu vou passar para ti.
Deixa-me só terminar, porque Rui Rio, o que está a fazer, se aceitando aquilo que António Costa disse, em 2015, que é, há dois blocos, o PS tem que tentar formar governo com quem conseguirá a sua esquerda e o PSD tentar formar um governo com quem conseguirá a sua direita, o que António Costa, ao mostrar que em vez de ser líder foi só um líder dos caciques, está a dar espaço para Rui Rio, que não tem, ou melhor, António Costa está agora a exigir a Rui Rio uma coragem que ele não teve. E o Rui Rio devia ter outra coragem, não a tem, porque sabe que, ou como disse celebremente Marco António Costa, ou vais para o governo assim, ou nunca mais vais. Ou o poder, ou o país, ou o partido.
Obrigado, Francisco.
Vou em modo Francisco. Telegráfico.
Não, quer dizer, eu acho que não preciso de fazer grande pergunta.
Tiramos para a segunda parte.
Temos tempo. Eu acho que a intervenção do Francisco te proporciona, sem grande necessidade de perguntas, uma réplica perfeita. E a primeira coisa é...
É já esta última.
É já esta
começava
última.
Precisamente por aqui. Ou seja, é redutor, enfim, é a parte que discordamos.
Deixa-me só acrescentar uma coisa. Não achas que até no que acaba de acontecer à geringonça e que aqui temos debatido a propósito de várias coisas e do que podia ser o sentido de uma síntese política... Vamos lá ver. Tu achas que a geringonça alguma vez existiu enquanto síntese e projeto político para lá do ódio a Passos Coelho?
Sim, porque não era o ódio a Passos Coelho que movimentava era a revisão das medidas adotadas durante o período da Troika, que se revelaram negativas para o país.
Sim, isso faz todo sentido. Agora, o António Costa dizer que é porque estruturalmente o partido depois tem dois blocos...
Francisco, não podes dizer duas vezes a mesma coisa. Ou seja, porque não é verdade a primeira nem da segunda. Uma coisa é dizer, se Portugal em 2015 estava dividido em dois blocos, no sentido em que a principal questão que mobilizava as pessoas e que as colocava a tomar decisões quanto ao seu futuro tinha ou não a ver sobre a forma como encarava, a forma como tinha sido gerido os 4 anos da Troika. Isso é exato, isso é preciso. Tanto que o acordo na base do qual assentou em 2015 a geringonça assentava precisamente em primeira linha na reversão das medidas e depois no aprofundamento de outras questões nas áreas sociais em que havia uma convergência entre o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PEV. E, portanto, esta ideia de que estruturalmente se tornaram similares, isso nunca foi dito, ou que estruturalmente sempre foi essa a divisão, também não foi isso que disse António Costa. Durante a campanha foi abordado o tema em debate.
Há duas semanas no Parlamento
e tem dito em vários outros momentos, é a vantagem positiva para a democracia das pessoas poderem escolher com clareza opções e programas políticos que se confrontam. E neste momento, uma linha divisória fundamental tem a ver sobre a forma como encaramos o Estado, a sua capacidade de intervenção, a prestação de serviços públicos, o investimento no mesmo. Isso de facto separa e neste momento encontram-se linhas, encontravam-se mais no momento em que a coesão da geringonça era diferente, especialmente a seguir à Troika, imediatamente a seguir à Troika, mas continuam a existir essas linhas de continuidade. Notas, mas tudo isto, meus amigos, vamos lá ver, não vamos replicar um debate que aqui já tivemos várias vezes,
que é verdade, sobre este é verdade, sobre, é sobre os Açores e o PSD.
Eu queria só deixar esta primeira nota e esta precisão. Agora, quanto à questão institucional, eu devo dizer que, para mim, não faz confusão rigorosamente nenhuma até esta opção do representante da República, enfim, até sei que a posição do Presidente do PS Açores não é esta, mas não faz confusão rigorosamente nenhuma que a opção do representante da República tenha sido em digitar logo a Bolieiro. Eu até achava em 2015 que devia ter sido logo digitado António Costa, que perdemos tempo no sentido em que havendo uma clareza de posições transmitidas, o que é que diz a Constituição quanto ao Presidente da República e quanto ao representante da República, que nomeia ou indigita o Presidente do Governo e o Primeiro-Ministro, tendo em conta aos resultados eleitorais, não é tendo em conta quem é que ficou em primeiro lugar. E, portanto, tendo sido transmitida em 2015 uma coisa ao Presidente da República, e que agora é equivalente, por assim dizer, à existência de uma maioria num determinado sentido transmitida ao Presidente da República,
vejo
a toda com naturalidade, e, portanto, a caranguejola, para usar a expressão alternativa, não me levanta qualquer dúvida. Isto é, de haver uma coligação que assenta não no partido vencedor, mas no partido que granjeia e que reúne uma maioria parlamentar suscetível de ver a passar o programa de governo e outras medidas, e aqui até com alguns acordos escritos. Portanto, o debate, para mim, nos Açores, não é de todo este. Portanto, a partir do momento em que se vão e que um partido não tem maioria absoluta ou não tem maioria com os seus parceiros presidenciais,
depois
obviamente
que fizeram,
isto...
Não podia,
mas vejamos. O que é que nunca tinha acontecido? Defendo exatamente a mesma coisa. Aliás, dou aulas de Direito Constitucional há 15 anos e, portanto, esta é uma daquelas coisas que aparecia em hipóteses práticas sobre se era possível e, maioritariamente, toda a gente dizia claro que sim, desde que exista depois uma maioria parlamentar, ainda para mais. O sistema de governo regional, nem é semipresidencial, é mesmo parlamentar pelas características diferentes que tem relativamente ao governo da República. pública e, portanto, aí não há questão nenhuma. Fundamental e problemática aqui é o parceiro. Portanto, não se trata aqui da dança que se está a dançar, trata-se da pessoa com quem se está a dançar. E há vários episódios, evidentemente, muito lamentáveis para além das questões que o Francisco já referiu. Por um lado, esta tentativa de nos tomar um pouco por tolos, fazendo de conta que há acordo e não há acordo ao mesmo tempo. Ora, não há acordo e não há negociações nenhumas. Ora, de repente, o acordo só tem incidência regional. Ora, depois, não há verdadeiramente acordo escrito, mas aparentemente há uma carta dirigida ao representante da República, pelo menos pelo Chega, em que dá nota de compromisso não só para a viabilização do governo, como para a estabilidade ao nível de orçamentos e ao nível de moções de censura e ao nível de moções de confiança. Depois, aparentemente, acrescenta-se aqui que não é só questões do âmbito regional, mas também questões do âmbito nacional. E mesmo olhando para as questões de âmbito regional, aqui, já debate político, mas para lá da opção da redução do número de deputados, que também não é concretizável, porque também pressupõe 2/3, portanto não vai acontecer, no fundo, o Chega também não arrisca a sua sobrevivência enquanto partido que ainda é pequeno e depende de círculos eleitorais grandes, porque sabe todos os dias que não há a mínima hipótese de ser aprovado.
É para fazer número.
É para fazer número. E, portanto, quer isto, quer a redução do número de funcionários públicos no momento em que aquilo que assistimos é a necessidade de ter serviços públicos bem apetrechados para responder às necessidades das pessoas. Redução dos apoios sociais numa das zonas do país que mais necessidade ainda tem, apesar dos progressos feitos ao longo dos últimos 40 anos, ainda é daquelas em que tem um número muito significativo de necessidade de pessoas serem apoiadas por uma rede social relevante, obviamente são elementos de crítica direta àquilo que está em cima da mesa. Finalmente, a questão no debate não é só este, mas a questão da equivalência, da eventual equivalência com a esquerda. A Rui Rio não fez confusão nenhuma, agora que invoca que também do vosso lado têm partidos pouco recomendáveis, não fez confusão nenhuma governar com o PCP durante 4 anos na Câmara Municipal do Porto e dar pelouros ao PCP. Agora, de repente, o PCP tornou-se uma bête noire, também, e também fora do que é aceitável, que também devia estar para lá de um cordão sanitário. Coerência também não ficava mal nesta altura.
Não te fiz pergunta nenhuma.
Pensei que não tínhamos tempo. Se quiseres fazer, faz. Não há problema.
De cor é o céu, Daniel.
O céu? É vermelho, claro, evidentemente.
Agora que já temos a certeza do que interessa, podes dizer o que te apetece.
Bem, para deixar claro, eu não tenho nenhum problema com uma geringonça de direita nos Açores ou em Portugal. Pelo contrário, acho. Defendi-o, como bem se lembram, para além da questão da esquerda. Sou um defensor do parlamentarismo. Portanto, acho que quem tem maioria deve governar. Acho que não faz sentido nenhum.
Sim,
a lógica que o
partido que está governam, a frente... A questão coloca-se de outra maneira.
Nem percebo a questão aritmética do partido que ganhou as eleições e ficou em primeiro. O que interessa é as maiorias parlamentares que existem. Mas até acharia saudável haver uma maioria de direita que se formasse nos Açores para, ao fim de 20 e tal anos, substituir o Partido Socialista à frente dos Açores. Acho que isso é saudável para a democracia, da mesma maneira que acho que seria saudável acontecer o oposto na Madeira. Acho que é bom haver rotatividade e, portanto, acho que é mau o Partido Socialista estar tantos anos no poder. Não tenho nenhum problema com isso. Segundo, recuso terminantemente o paralelismo que me transforma a mim próprio aqui numa espécie de a outra face do André Ventura. Porque quem o diz está a dizer que eu sou uma espécie de André Ventura de esquerda, porque eu estou no espaço político genérico do Bloco de Esquerda e do PCP, e eu recuso, evidentemente, esse paralelo, e acho, aliás, que a evidência o demonstra que ele é falso. Ontem, depois de andar ali a rabiar durante imenso tempo, Rui Rio conseguiu passar de um extremo ao outro, não é? Começou por andar, não temos nada a ver com isso, ali a fugir com o dito à seringa, e agora veio não só apoiar a solução, como dizer que ela é um exemplo para o país.
Uma pequena referência à vacina, neste momento.
À vacina, exatamente. Claro. Da Pfizer.
A gripe. Vacinem-se contra a gripe, é importante.
A gripe não há.
Não mudes assunto.
Se não puder.
Que é aquela frase extraordinária que
é o chamado
quer
só
dizer,
se não puder.
Se o Chega se moderar, pode haver um diálogo. Que é uma lógica extraordinária. Se o Chega se moderar, pode haver um diálogo. Ou seja, se o Chega não for o Chega, e o Chega moderou-se. E depois dizem, eles nem sequer propuseram nada de fascista. Isto chega a um nível que parece conversa da Associação de Estudantes. Eles não propuseram nada de fascista.
Deixa-me
só dizer isto. Eu admito que me chamem ciumento.
Sim.
Mas eu nunca vi o PSD tratar o CDS com o carinho, com o instinto protetor com que trata o Chega.
É um caso novo.
O que é um problema para o CDS, que mostra que o PSD tem um novo parceiro preferencial.
Evidente que sei.
Quem disse que sucedesse não perceber isto?
A questão é, Ventura, é evidente que Ventura não quer que o PSD adira às suas ideias, até porque isso lhe retiraria ao mercado. Mas o Chega não é um partido programático, ao contrário do PCP, do Bloco, do CDS, do PSD, da Iniciativa Liberal. O Chega não é um partido programático.
não tem como objetivo conseguir influenciar a governação, não é esse o seu objetivo. Pelo menos não é esse o seu objetivo nesta fase do seu combate político. O que André Ventura queria foi exatamente o que conseguiu. Teve uma vitória, aliás, em toda a linha. Que foi que, de alguma forma, Rui Rio e o PSD o legitimassem. Está feito. Está feito. E, aliás, está feito com esta frase. Pouco interessa que ele agora diga se moderar, se não se moderar. É indiferente. É um parceiro. Depois o resto é... Era a única coisa que André Ventura queria, por isso pôs a viola no saco e não sei quantas coisas. É indiferente. Porque o objetivo dele é exclusivamente esse. Está-se nas tintas para os assessores e para os subsidiodependentes e para o número de deputados. A única coisa que ele queria era isto. E deixa-me buscar um exemplo. Aliás, pegando no exemplo que o próprio... Já falámos aqui, aliás... que o próprio Rui Rio deu quando, quando disse a Merkel não quis, a Merkel também não quis a AfD no governo e não teve no governo. Não, não foi nada disso.
Não foi nada disso.
Na Turíngia, não houve governo, a AfD nunca teve para entrar para o governo, não houve sequer negociações.
E a líder da CDU Merkel, caiu porque era admitido isso.
Nem sequer era um candidato da CDU.
Nem sequer
era um candidato dos liberais que foi indigitado.
Ela fez aquilo cair e é importante dizer, por causa do paralelismo é que eu quero ir buscar este exemplo. Qual era a alternativa que, aliás, foi a que ficou? Não era sequer um governo de esquerda. Era um governo liderado por Die Linke, que é nem mais nem menos uma espécie de fusão, um bloco de esquerda-PCP, onde está incluído o partido que é herdeiro da ditadura comunista na RDA, vejam bem. Onde, aliás, a senhora Merkel cresceu e viveu. Portanto, ou seja, qual PCP? Porquê é que Merkel, que viveu numa ditadura comunista, achará que a ditadura comunista é menos má do que a AfD? Não. Merkel percebe aquilo que Rui Rio nem a dormir nem acordado alguma vez perceberá. Onde é que vem o perigo? Como é óbvio, Merkel não tem nenhuma simpatia pelo Die Linke e pelo... E por alguns, por acaso, o que ficou...
É uma fusão do
SPD... O que ficou ministro-presidente até vem do Ocidente. Portanto, não tem nada a ver com a RDA, porque ele antes, a Turíngia era da RDA, mas ele antes da reunificação vivia no Ocidente. Portanto, não tem nenhuma relação, mas seja como for, é um partido com aquela história. Muito mais do que o PCP, que apesar de tudo aqui, a história do PCP é de luta contra a ditadura, não é de ter dirigido uma. Porquê é que ela faz isto? Porque ela percebe de onde é que vem o perigo.
Certo, porque a nossa ditadura era direita. Porque... Se dependesse do Álvaro Barreirinhas, tinhas votado tantas vezes.
Para as histórias.
Estamos a comentar a que foi, caramba.
Não foi, foi a que foi.
Foi a que foi.
Foi a que foi preciso o PS impedir.
Ó Pedro.
Em 1975.
Zé Eduardo.
A razão pela qual
vocês estão.
É porque o PCP não manda.
Zé Eduardo.
Oh, pelo amor de Deus.
Zé Eduardo. Estou a dar um muito melhor exemplo. Estou a falar dos herdeiros de uma ditadura que existiu e a Merkel escolheu, preferiu que ficassem eles no poder do que a extrema-direita. Portanto, nem, essa conversa com aqui nem funciona. Foi mesmo. Alguns deles estiveram mesmo ligados à ditadura. E sabes porque é que não aceitou? Exatamente porque percebe que o que destruirá a democracia neste momento, esse paralelismo, o Bloco e o PCP, e como qualquer pessoa de bom senso sabe, não são nenhum perigo para a democracia portuguesa. Não são nenhum perigo para a democracia portuguesa. O Chega é. Mais, o Bloco e o PCP não são seguramente um perigo para a direita democrática e o Chega é. E é isso que Rui Rio não percebeu. Rui Rio acabou de fazer o que Pablo Casado fez e vai ter o fim que Pablo Casado teve, que é ter que pedir desculpa aos seus próprios eleitores pelo que fez, por ter um partido com 17% ou 20% a comer-lhe o eleitorado. Foi isso que fez. Rui Rio, eu dou bastante importância a este episódio.
Que sucede, Daniel? Porque este episódio
matou. Eu acho que este episódio matou qualquer futuro para Rui Rio do ponto de vista político.
Eu não quero fazer vaticínios desses, até porque esse tipo de vaticínios, sendo militante do PSD, deve fazê-los noutro sítio. Mas sobre os aspectos de substância, é nada de vírus daquilo que o Francisco disse, e por isso hoje, em conjunto com dezenas de pessoas, subscrevemos um texto simples para marcar uma linha do que nos divide dessa gente que vai num comboio em sentido contrário. Portanto, sobre a substância, nada a dizer. Eu enquanto deputado do PSD, dei com orgulho todos os saltos que pude no caminho de tornar as pessoas cada vez mais iguais e cada vez mais respeitadas à luz da Constituição. Não tenho, obviamente, não acho possível que o PSD não perca muito do respeito que ganhou dos portugueses com esta aliança e, portanto, lamento profundamente que tenha acontecido, mas, sobretudo, queria sublinhar, porque o tempo é muito pouco, este aspecto tático que tu frisavas no fim. Isto é como uma nódoa que aterrou na lapela do PSD. E vai levar tempo a voltar a pôr uma flor em cima que tapa esta nota. Vamos para a segunda parte, não tarda nada, não saia daí. Vai ser uma segunda parte curta, como têm sido as nossas soluções para a pandemia. Muito obrigado.
À quinta-feira, o fim de semana está quase aí. E temos resposta para as perguntas de sempre. Onde ir? Onde ficar? Que vinho escolher? Que bar ou restaurante? O que ver e o que fazer? Boa Vida, com Augusto Freitas de Sousa. Quinta-feira, depois das 6:30 da tarde.
Estamos perante um novo estado de emergência, números da pandemia a subir todos os dias, recordes de infecções, recordes de mortes, uma situação descrita como muito preocupante já no Serviço Nacional de Saúde. E perante isto, Pedro, eu ia começar por ti. Nós temos oscilado bastante no discurso, porque enfim, ninguém tem grandes certezas sobre isto, mas assim, há uns dias em que é a responsabilidade dos cidadãos, nos outros dias nós temos a imprevisibilidade do vírus, há dias em que somos um exemplo para o mundo inteiro e dias em que somos iguais ao resto do mundo todo. A única coisa que nos corre bem é ter sempre o governo a fazer o que deve, não é?
Somos sempre iguais ao resto do mundo, ou seja, todos neste momento...
Não éramos diferentes do resto do mundo.
Não, vamos ver...
O Primeiro-Ministro já disse as duas coisas.
Durante muito tempo dizia-se o milagre português. Nunca nenhum responsável governamental português falou do milagre português. Houve vários momentos...
Presidente da República não é governo.
Eu reitero, nunca nenhum responsável governamental português deu nota...
Tirando o Primeiro-Ministro que se atravessou pelo governo, o Primeiro-Ministro sempre achou que isto era uma desgraça.
Nós passámos por uma fase, não é isso, nós passámos por uma fase, nem que não foi um milagre, mas passámos por uma fase em que, comparativamente ao estado de evolução da pandemia noutros países, o nosso impacto sobre nós...
Isso é uma coisa tremenda, porque isso aconteceu quando nós ficámos todos em casa.
José Eduardo, o meu ponto onde estou a tentar chegar é, nós não estamos numa situação muito diferente de fases em que outros países estiveram. Provavelmente, daqui a uma semana ou duas, estaremos até a enfrentar uma fase crescente e pior do que aquela em que nos encontramos, assim como outros países europeus também o fizeram. De facto, o vírus é novo, não conhecemos a forma como evolui. A segunda fase, e já falámos, a segunda vaga, aliás, já falámos disto aqui em programas anteriores, está a mimetizar o que aconteceu na pandemia mais recente, com a mesma escala, há 100 anos, em que também a segunda fase foi particularmente mais dura do que a primeira.
Portanto, que a terceira,
que a terceira seja mais baixa, como baixinha, também aconteceu, não? Outra vez. Mas o que é facto é que os desafios que estamos a enfrentar são similares. Colocado este contexto, não somos melhores nem piores que os outros, temos é que verificar como é que esta realidade afeta a nossa pré-existência, ou seja, a realidade do país. E a realidade do país, de facto, e a prioridade em março, abril, era salvaguardar ao máximo a possibilidade de reforçar e apetrechar o SNS para resistir melhor. Isso foi feito dentro daquilo que é possível fazer, ou seja, há coisas, nomeadamente reforço de recursos humanos extraordinariamente qualificados para desempenhar um conjunto de funções que não se consegue fazer em 6, 7 meses e, portanto, o facto de termos mais camas ou mais ventiladores ou reforço de resposta em termos de meios agora operacionais, maquinaria, meios de diagnóstico, etc., se não tivermos também os recursos humanos que os acompanham, efetivamente teremos dificuldade e vamos ter que passar por tempos difíceis. Agora,
essa é uma das críticas, por exemplo.
Deixa-me só concluir para dar o outro aspecto.
Mas temos muito pouco tempo.
Eu vou sempre rápido. Por outro lado, isto era tudo tranquilo. Tranquilo no sentido, era tudo mais fácil de decidir. Se não tivéssemos também outra espada de Damocles sobre a cabeça ao mesmo tempo, que é o impacto devastador que medidas mais eficazes na contenção do vírus depois têm na economia. Dizias-te bem, março, abril, ficámos todos em casa.
Mas deixa-me fazer essa pergunta.
Que esse abrandamento teve no tecido económico...
Acho que nenhum de nós quer o confinamento.
Claro.
E temos-lo defendido aqui os quatro. E todos nós temos consciência que o principal indicador de saúde pública é qual é o estado da economia, não é?
Não é só o principal, mas também condiciona, como temos visto, pelas cirurgias canceladas, pelos atos hospitalares e médicos não realizados, que isso depois tem outro impacto noutras áreas relevantes da saúde e, portanto,
a única coisa verdadeiramente diferente que alguns estão a dizer sobre isto não é desse mais liberdade. É a única solução que funciona é o confinamento.
As medidas que estão
em cima mais cedo, e quanto mais
agora,
cedo,
as medidas que estão
mais
em cima
depressa de... achatamos a curva e mais depressa saímos daí. Temos que morder a bala e confinar.
Nunca deixamos de ter medidas.
Eu não sei, Daniel.
Para passar para o próximo.
Queria que não.
Para concluir, só para passar à próxima pessoa. Nós sempre tivemos medidas mais ou menos restritivas desde março. Sempre houve contingência, sempre houve calamidade.
funcionam. Porque algumas vamos lá ver, tu mandares algumas... as pessoas para casa à hora do almoço faz com que as pessoas saiam todas de casa de manhã.
Ou
é
então
o que eu tenho visto.
Então as pessoas consciencializam-se que o facto de haver uma hora é também para permitir alguma organização dos serviços que tem que dar a resposta. As pessoas podem antecipar e muito depende de responsabilidade individual também. Agora, o afinamento exato, qual é a medida perfeita? Qual é a varinha mágica que diz eu tomo esta medida e tenho a garantia do outro lado? Não sabemos. E de facto, a adoção de medidas que não prejudicam excessivamente a retoma, a recuperação e o funcionamento da economia a seguir, mas que tentam ao máximo ter a capacidade de responder também à pandemia, é que tem sido aquilo que nenhum país até ao momento conseguiu encontrar de forma perfeita. E não temos perfeição, infelizmente,
é inegável. Pois, em resposta à tua pergunta, eu não sei.
Eu também.
Porque o que eu sei neste momento é que nós vamos dando pequenos passos para tentar um resultado que não estamos a conseguir.
Nós estamos
portanto,
com
será que as pessoas dos grandes passos não nos provaram que têm razão e que nós não temos outro remédio senão morder a bala e fechar durante 15 dias a 3 semanas para que não morram pessoas à nossa frente?
Não morrerão por
mais do que as que têm que morrer.
Não morrerão por outras razões.
Sim.
Por isso é que é nestas coisas o contrarrelógio, como já se percebeu, é, pelo menos no meu ponto de vista, é o limite dos cuidados intensivos. Ou seja, é assim que eu vejo as coisas.
Está ultrapassado há muito,
não
é?
Não está. O limite dos cuidados intensivos não está ultrapassado. Não está. Se estivesse ultrapassado, mesmo já, aliás, já repararias que estava ultrapassado, não é? Já tinhas dado por isso. Até porque os cuidados intensivos, apesar de tu têm ainda alguma elasticidade, ainda podem chegar um bocado mais longe do que as camas que tens neste momento. A questão é, nós estamos, evidentemente, numa situação desesperada, sobretudo no Norte. Eu, de todas as medidas que foram anunciadas, já com as respectivas exceções, etc., a única complicada, para mim, do meu ponto de vista, é o recolher obrigatório por causa da razão que tu disseste. Não é tanto...
O do sábado, o do fim de semana ou o do
fim de semana?
Recolher obrigatório também, o do
diário. Eu sei, mas eu estou a falar do fim de semana porque levanta a questão exatamente se nós concentrarmos dos efeitos. Agora, o que eu estou a pensar é, sobretudo, pensou muita gente, não é? Dos efeitos contraproducentes, que é, de repente, teres toda a gente nos supermercados, toda a gente na rua, toda a gente a fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, portanto, criares um problema quando queres resolver outro. O racional que foi anunciado, e essa é a minha questão, e é a única questão que eu vou levantar, porque não temos aqui tempo para muito mais, é, porque isso pode ser o preço a pagar, temos de gerir isso, é, isto baseia-se em quê? A informação que é dada é, baseia-se na ideia dos almoços e jantares com família alargada ao sábado e ao domingo. Eu devo confessar que, pronto, isso pode ter um grande peso, custa-me acreditar que esse é o fator decisivo para explodir. E o número que é dado é os tais 68% que são de contágios em famílias e encontros sociais. Ora, do que eu consegui perceber, e alguém me corrija se eu estou enganado, porque ainda ninguém me conseguiu esclarecer totalmente, é... Nestes 68% estão os contactos no agregado familiar, nuclear, em casa. Ora, como é evidente, não é difícil de perceber, qualquer pessoa infectada, a probabilidade de infectar o seu agregado familiar próximo é muito alta. Portanto, estes 68%, uma grande parte, é capaz de ter a ver com o agregado familiar próximo. E aqui o que me preocupa é que estamos a tomar decisões com base em informação má, informação fraca.
Mas isto toda a gente se queixa, não é? Os médicos todos a dizer, claro, que não conhecem os números de infectados por conselho.
E a questão é, deixa-me terminar, vou ser rápido. Porquê é que nós estamos a tomar decisões drásticas com base em má informação, o que pode levar a péssimas decisões, sem ser por culpa dos decisores, porque trabalham com a informação que têm? Porque eu acho que houve um investimento que foi totalmente ignorado desde o princípio, não só pelo governo, pela comunicação social, pela pressão da opinião pública, por nós todos, que é o investimento no rastreio, na recolha de informação, porque é uma coisa menos urgente, não é tratar de pessoas. E eu acho que aí, se eu encontro alguma... Eu sou bastante compreensivo em relação à capacidade...
Achas que vamos fazer uma coisa como na Eslovénia, tentar fazer um teste a toda a gente?
Não, eu não sei se é assim. O problema tem a ver com o rastreio.
Tem a ver com o rastreio das cadeias de transmissão.
Exato, o problema não tem a ver com...
Isto tem muito mais gente.
É tu conseguires, com a informação que tens, mesmo com a informação que tens, que recolheste, conseguires fazer o rastreio e conseguir ter boa... E isso tem a ver com, por exemplo, agora, quando o Primeiro-Ministro anuncia que é isso que vão fazer os funcionários públicos que estão em casa. É esse rastreio. Ora, esse, talvez tivéssemos que fazer também. Eu também estou a fazer.
Tal prognóstico. Exatamente.
Não assumo completamente. Mas eu acho que provavelmente se tivesse feito um investimento muito mais forte logo desde o início aí, hoje estaríamos a tomar decisões mais acertadas, porque elas têm custos e por isso é que têm que ser acertadas, porque têm custos muito altos. Mesmo esta tem custos e tem riscos. De repente podemos estar a infectar pessoas com uma decisão que era desnecessária, juntando pessoas todas de manhã. Isso.
Posso?
Não,
eu não tenho muito mais. Deixa-me só dizer o seguinte.
Como é que está o mercado em Viseu?
Viseu não é um dos conselhos que está fora para já disso.
Ah, está, pois assim. É.
Tu não estás no 121.
Mas estás para a tua casa.
Não é limítrofe a ninguém.
Então, ao sábado, não tenho que acordar assim tão cedo para ir buscar a jornalada. E, portanto...
Recebes
como uma
das
Viseu.
Para mim, o dramático é o contrário. Que eu sou madrugador e já chego primeiro com os jornais.
Os três que lá já chegam. Não temos muito tempo. Eu quero só dizer o seguinte. Primeiro, sobre isto, a última coisa que o Daniel disse. É óbvio que o rastreio era... ou a capacidade de rastreio e de identificação das cadeias de transmissão era uma das coisas essenciais que devia ter sido preparada desde o início. Não foi, porque não sei se é só porque o governo acha que não há meios financeiros para a suplinagem financiar isso tudo, se é também, e eu acho que é provavelmente isto mais, porque o governo apostou tudo o que tinha na app, que o rastreio fosse feito e que a capacidade de identificar uma app que, até ver, não tem funcionado. Não tem funcionado.
Não parece que tenha posto as fichas todas. Ou seja,
sim, mas pôs muitas e não funciona.
Poderá ter apostado demais, não funciona. Faça o que ela poderia dar, mas acho que as fichas todas não colocou.
Como temos muito pouco tempo, eu queria deixar uma nota positiva, que é, pelos vistos, a vacina está muito mais avançada. Está muito mais avançada.
A distribuição.
Não. A criação
também,
da vacina.
Justiça seja feita, foi um processo que até... Há um problema de estoque, mas...
Deixa-me falar sobre a vacina.
A vacina que interessa.
A vacina que interessa neste momento.
A outra também interessa bastante, atenção. Mas também a gripe também se previne com muitas destas medidas de distanciamento.
No início da pandemia, nos nossos debates, falávamos muito em que o mundo ia mudar. Íamos todos mudar muito. E eu fui sempre alertando, aliás, escrevi que se nós nos salvarmos disto, vamos salvar... porque o mundo, por o mundo ser aquilo que o mundo é. E, de facto, a vacina, a que está mais avançada...
O momento jovem conservador.
A que está mais avançada, está a ser criada por uma empresa americana, em cooperação com uma empresa
que
alemã...
Que tem feito milagres.
Com uma empresa...
Que tem feito milagres.
Que nos faz crescer a esperança.
Nos faz crescer a esperança.
Faz crescer a esperança, sempre.
Em
cooperação... Bem, este selvagem que gosta sempre de estragar as conversas, mas o que é que eu ia fazer?
Tens um conheço à mesa, estás à espera.
Em cooperação com uma empresa alemã, fundada por um imigrante turco, imigrante turco, na Alemanha. Portanto, o que nos vai salvar é este ambiente em que o engenho humano é potenciado por um contexto de globalização, de troca de informações,
claro,
de mundo livre.
Eu sabia que ele
de mundo livre.
E essa é uma excelente passagem para a nossa terceira parte.
De mundo livre.
Excelente passagem para a nossa terceira
parte. De ensino universitário, pago pelos impostos, financiado pelo Estado, em cooperação com os privados, também, sendo que nenhuma destas empresas entrou naquele programa de financiamento do Estado do Warp Speed. Mas enfim, mas seguramente que teve, que beneficiou muito de ensinamentos que também foram financiados pelo Estado, quanto mais não seja pela formação de muitas das pessoas que nós trabalharam.
Portanto, asteriscos e notas
não precisamos de ser mais estatistas do que éramos, não precisamos de nos fechar.
Nem menos.
O mundo global está aí para nos salvar. Muito obrigado.
Obrigado neste fim de segunda parte em que, como sabem, quem quer continuar a seguir já tudo tem que, os ouvintes da TSF têm que passar para o canal Q, ou então esperar depois para ouvir o podcast em repetição. E obrigado por terem percebido as 10 frases que havia dentro de cada uma das frases dos intervenientes que me antecederam. E voltamos já para a terceira parte para continuar a falar de comércio livre, de globalização, de multilateralismo, da vitória do grande presidente de centro-direita nos Estados Unidos, esse farol do mundo para todos em geral. Muito obrigado.
Ligado com a esquerda, não é?
A política deles mantém-se.
Acho fundamental a que o país aprenda a preservar os seus ativos.
Não deixar passar nada em branco.
Qual é o tema do momento? O tema do momento é o Covid.
A semana do governo, dos políticos e dos partidos passada a pente fino. Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes. Moderação de Judith Menezes e Sousa.
Nesta edição do Bloco Central.
Sexta-feira, depois das 7 da tarde e sábado às 11 da manhã.
Ora, bem-vindos à terceira parte do Sem Moderação. Uma semana depois do dia da madrugada inicial. Como é que é?
Inteira e limpa.
Na madrugada inicial inteira e limpa que aqui comemorámos até gravando o programa fora do nosso horário habitual.
Mas não comemorámos, estávamos um bocadinho naquela de...
Estava bem encaminhado.
Já tudo estava bem encaminhado e veio-se a confirmar, 3-4 dias depois, enfim, que as instituições funcionam, não é? É sempre uma alegria para todos, até para os revolucionários, quando menos, as instituições funcionam.
Se tivesse sido por menos, não sabemos se teriam funcionado.
Daniel, os Estados Unidos regressam ao multilateralismo, ao sistema das Nações Unidas, ao Acordo de Paris sobre as alterações climáticas,
ao comércio livre. Eu não vou falar sobre isso, porque não há... Está ele a falar.
Uma pergunta também tem direito a dizer alguma coisa e, portanto, eu acho que há sempre... Há, obviamente, um momento de alegria, mas que é um bocadinho contraditório com várias coisas que se disseram nos últimos anos sobre qual devia ser o rumo da globalização, do mundo, da cooperação entre os Estados. Por exemplo, eu compreendo que quem vê os Estados Unidos voltarem a levar a NATO a sério, os seus antigos parceiros e todas essas coisas, tem alguma esperança que alguma normalidade volte ao mundo depois de um período de trevas nacionalistas com Trump e com estes líderes todos populistas de extrema-direita. Tu não partilhas dessa alegria?
Não me interessa sequer nada essa tua conversa, por uma razão. O Bush foi um corte no multilateralismo aplaudido pelo governo que tu fazias parte.
Portanto, o Obama foi maior.
Foi um corte com o multilateralismo.
As instituições internacionais.
Claro, mas é que para mim o multilateralismo
calma,
é isso.
Tens razão. Mas, atenção, mas é que Trump consegue ser pior que isto.
Claro.
Trump consegue ser um corte com o multilateralismo institucionalizado, não institucionalizado.
Eu só não digo que não vou falar sobre isso por uma razão. Não é essa para mim o grande corte que Trump significou. Mais, Obama está muitíssimo longe de ser o presidente que mais merece elogios no que toca à política externa. Na realidade foi
diria
dos piores,
que até menos puxo, não?
Foi dos piores presidentes, pelo menos democratas, foi seguramente dos piores presidentes dessa matéria. Portanto, para mim o corte não é esse. Portanto, não vou concentrar nisso.
Ainda bem que lhe deram logo o Nobel da Paz à cabeça.
Logo à cabeça, porque não sabiam que o problema foi entregue, era logo boa nota e ele depois relaxou.
Então vais falar sobre o quê? Sobre os 71 milhões de pessoas que votaram no Trump e o que isso significa numa América dividida?
Vou falar do futuro. Como é evidente, eu senti um enorme alívio, como todos nós. Eu não é com a vitória de Biden, desculpem, não é. É com a derrota de Trump. Eu não tenho nada contra Biden, não é essa a questão. Ouvir Biden foi um alívio. Deixar de sentir aquele ambiente tóxico, insulto, evidentemente, portanto, não é só a derrota de Trump. Há um tipo de normalidade política que eu satisfaço que regresse. Que é, a política não é um exercício de insulto e de achincalhamento permanente. E, portanto, agora assusta-me um pouco a ideia de que isto foi um pesadelo que passou. Preocupa-me muito. Porque vejo demasiadas pessoas a querer voltar à normalidade. E aí essas são as pessoas que não percebem que Trump é fruto da normalidade. Pelo menos da normalidade que se vivia. E essa normalidade nasceu, se quisermos, com Ronald Reagan e durou até hoje, com presidentes democratas e republicanos, todos na mesma linha.
Francisco nasceu com o Goldwater para ser justo.
Eu explico porque é que eu estou a dizer isto.
Para sermos justos?
Não tem a ver com isso. Não tem a ver com o conservador.
Eu nasci em 1928.
Esta corrente nasceu com o Goldwater.
Estou a falar de uma coisa mais geral. Em 1928, nas vésperas da crise, 1% mais rico dos Estados Unidos tinham 23% da riqueza. Nos anos de ouro, estes foram entre 28 e 79, foram os anos de ouro dos Estados Unidos e não só. não é entre 28, evidentemente, é depois da Segunda Guerra, em que os 1% mais ricos detinham apenas 10% da riqueza. E não, não se trata só disso, tem a ver como é que foi distribuída essa, como é que foi sendo distribuído o crescimento. Desde 69 até 2007, nós existimos exatamente até o 2007, que é o número que aqui tenho.
Estás um Robert Price.
Nas vésperas, não, é a mesma lógica. Nas vésperas,
percebi que sim.
Nas vésperas, até às vésperas da crise, da última crise, assistimos a um movimento exatamente inverso, que levou a que, mais uma vez, 1% estivesse entre 21% e 23%, eu encontrei números diferentes, de concentração da riqueza. E mais, em que tivesse, por exemplo, crescimentos de 80%, que corresponderam a crescimentos de 8% dos salários. Portanto, não se trata só, ok, estão todos mais ricos, mas houve uns que ficaram muito mais ricos. Não. Houve uma estagnação completa de grande parte da população e um grande enriquecimento de uma parte. Isso não é a realidade só dos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos isso foi muito evidente e muito forte e marca essa viragem política que nenhum presidente republicano ou democrata contrariou. Pelo contrário, Bill Clinton foi talvez o expoente máximo.
Mas é acabaste com a classe trabalhadora ao lado de Trump, sim, não é?
O Bill Clinton. Mas a questão é...
Por ele parecer fora do sistema.
Exatamente.
É? E, então, e como é pergunta, então como é que tu lidas agora com a alegria de um presidente do sistema e que opções tem ele para fazer...
Eu acredito...
Achamos todos que essa brutal desigualdade agravada dessa maneira não favorece ninguém, e muito menos o sistema capitalista. Portanto, porque leva a uma tensão que obviamente levará à reação, à explosão.
Pedro, não é? Eu não sei se vocês leram um excelente texto do Pedro Magalhães no último Expresso, em que ele dizia que 2/3 dos americanos querem um novo modelo económico e estão muito preocupados com a desigualdade, e isto inclui a maioria dos republicanos pobres, não dos outros, mas dos republicanos mais pobres. Ou seja, ou tu consegues responder como é que eu vejo, assim, eu vejo com preocupação, porque exatamente o que vejo é, há um enorme alívio, isto foi um pesadelo, estamos a sair do pesadelo, agora vai-se respirar. E preocupa-me porque significa que tenho medo que a vacina tenha sido de tal forma poderosa que as pessoas estejam, ok, agora está tudo bem, e não está. Como é que eu vejo? Eu vejo como dentro de uma... Os presidentes não estão feitos à partida. Ninguém nunca alguma vez pensou que Bush fosse um presidente interventivo do ponto de vista internacional, por exemplo.
Não era para ser.
Não era.
Caiu-lhe
foi a realidade.
Foi duas torres em cima.
Portanto, eu acho que, acho que os presidentes não estão feitos à partida. Olhando para Biden, a minha preocupação é... Estou aliviado, que fique claro, estou aliviado. Prefiro 3.000 vezes Biden a Trump. Teria feito campanha pelo Biden, teria andado a distribuir folhetos pelo Biden, teria dito que o Biden é quase socialista, se fosse preciso, para derrubar Biden.
Democratas, tempo de avançar.
Democratas, tempo de avançar, exatamente.
Epá, não. Infelizmente ele ganhou.
Vou só terminar, deixa-me só dizer isto. Agora, estou preocupado.
Até para falar de...
Estou preocupado.
Seria que eu tinha coisas para dizer
muito resultado. Não, exato, mas o que eu estou muito preocupado é que o que eu sinto é que não é esse o ambiente. Claro que isso depende das tensões dentro do próprio Partido Democrata. E dentro do próprio Partido Democrata. Devo recordar que houve uma facção que cresceu, felizmente. Que é aquela que cresceu, duplicou. Duplicou a sua representação, foi só isso. E tem uma vice-presidente que, não sendo uma progressista, ao contrário destes que eu estou a dizer que cresceram, não sendo uma progressista, é claramente à esquerda do Biden.
Olha, excelente pergunta para passar ao Pedro.
Veremos como é que corre.
Tu achas que... Bem, mas tu não estares otimista sobre a América é uma coisa absolutamente natural.
Eu não tenho nações como Farol e outras como Diabo. Não olho assim para a realidade. Os Estados Unidos são um país que são muita coisa ao mesmo tempo.
José Eduardo, perguntei.
Não, eu queria... Posso começar mesmo por esta parte. Se tu, olhando para a análise fina dos resultados, achas que há margem para sair do status quo e para esta afirmação progressista dentro do Partido Democrata?
Ora bem, em primeiro lugar, eu acho que esta eleição devíamos começar, obviamente, a saudar a eleição do Biden, mas assinalar que 150 anos depois de ter sido garantido o direito de voto a todos sem discriminação étnica, de 100 anos depois de ter sido garantido a todas as mulheres o direito de voto, que o aditamento à Constituição, o 19º, foi aprovado em 1920, primeira mulher eleita para um órgão executivo, a primeira vez que é a filha de imigrantes diretamente eleita, afro-americana, indiana, de ascendência, jamaicana. Mulher pela primeira vez, jamaicana da parte do pai, portanto, um elemento só de si torna a eleição brutalmente histórico e, portanto, só este facto devia ser realçado. Mas queria falar de outra mulher, também afro-americana, absolutamente decisiva sobre aquilo que a América tem que enfrentar, especialmente o Partido Democrata.
Joaquim Catar Moreira?
Stacey Abrams. Ah. a candidata derrotada à Câmara de Atlanta, a mayor de Atlanta, que desenvolveu um processo de recenseamento junto das comunidades, essencialmente da comunidade afro-americana, mas não apenas, que foi decisivo. Não sei se têm ideia de, desde o momento em que ela...
600 mil, não foi?
Não. Foi no período a seguir a perder a eleição e que levou às midterms, às eleições intercalares de há 2 anos, foram 200 mil pessoas. Sim. Depois disso e até agora, foram 800 mil pessoas. Num período de cerca de 4 anos, ela assegurou o recenseamento de 1 milhão de pessoas, que foram aqueles que seguramente determinaram que a Geórgia passou a ser disputável no quadro eleitoral e foi ao encontro, foi contra o processo de supressão da capacidade de votos de forma muito subretícia, recordando o que pior existiu nos Estados Unidos até ao movimento dos direitos civis nos anos 60, portanto também um dado a ter em conta. Agora, os resultados, se olharmos para os resultados para o Senado, que continuam em aberto e que, curiosamente, vai ser decididos na Geórgia, que tem 2 eleições em aberto, porque não...
Em janeiro só.
Em janeiro, que foram ambas para a segunda volta, e portanto o eventual empate no Senado ainda está em aberto, mas já no Partido Democrata há um degladiar-se de 2 correntes, porque o resultado dos democratas para a Câmara dos Representantes, para o Senado, desde logo, estamos dependentes desta eleição. Na Câmara dos Representantes perderam. Uma série de uma série de...
Não, 6, não foi?
Para já 6, mas em, sim, locais onde os tinham ido buscar em 2018 e tinham dado ânimo ao partido que conseguiria recuperar a classe média suburbana que estava aparentemente perdida, ou pelo menos estava perdida para o Trump na última eleição, e houve aqui vários recuos e há várias eleições em que ainda se está a contar, também não se tem a certeza, mas já há uma discussão filosófica, ideológica dentro do Partido Democrata, entre aqueles que dizem que a razão pela qual não nos saímos bem nestes círculos eleitorais foi porque cedemos excessivamente às linhas mais progressistas e mais à esquerda dentro do Partido Democrata, e há a linha exatamente oposta, em que aqueles que vêm dessa linha, dessa corrente, a Ocasio-Cortez e outros, e o Sanders,
diziam
o seguinte: não, senhor, aquilo que aconteceu foi, esta mobilização é que foi decisiva e, portanto, o sucesso do Partido Democrata passa por este caminho. Muito sinceramente, eu acho que têm ambos razão. E ambos não têm razão. Ou seja, ambos os elementos são relevantes para conseguir, em determinados estados, conseguir eleger congressistas,
sítios, é?
E noutros é exatamente o inverso. Portanto, o Partido Democrata tem que se convencer da necessidade de ser pragmático, ou seja, de perceber o perfil de cada eleição, de cada estado e de cada movimento nos próximos anos. Porque, e esta é a pior notícia das eleições da passada semana, que só depois dar uma nota brevíssima sobre a negação em que se encontra o Presidente, é a minha última nota, mas queria só dar nota de um resultado eleitoral que é muito negativo. Os republicanos aumentaram ou mantiveram a sua vantagem nas assembleias estaduais, que vão definir os círculos eleitorais para a próxima década. E, portanto, vão ter a capacidade de manipular, como vem fazendo ao longo de vários anos, a composição eleitoral, criando círculos através de gerrymandering, através da manipulação do círculo eleitoral, que dá vantagem aos republicanos e, portanto, aí eles adquiriram vantagem. Nota final, o único ponto em que não discordo ainda, não discordo todo, mas uma questão que, pronto, tu começaste a tua pergunta ao Daniel sobre se as instituições resistiram, ainda há o derradeiro teste do algodão das instituições que tem a ver com o processo das impugnações judiciais que aparentemente Trump ameaçou. Aquilo não tem credibilidade nenhuma, porque ele não conseguiu apontar um exemplo de fraude que seja minimamente credível.
E se houvesse, já o saberíamos.
Já o saberíamos. É aquela coisa de aparentemente...
Sabemos todos os que não existiram.
É uma fraude tão centrada nele que todos os republicanos são bem-sucedidos, só ele é que tem o azar da fraude ser dirigida a ele. Mas só dava nota que é o único elemento do teste das instituições que falta só fazer, mas não estou pessimista quanto a ele. Acho mesmo
que não está com a rua.
O desfecho final...
Até porque a rua não está a vir a esse socorro.
Neste momento, ainda tweetou há bocadinho, o próprio secretário de
Estado... Acho que estão a exagerar nisto. Na rua, a conferência de imprensa dos advogados foi na rua, literalmente.
É uma história maravilhosa.
Mas olha, deixa-me passar ao Francisco. Havia um tempo em que os republicanos não marcavam parques de estacionamento, confundindo com hotéis, entre um crematório e uma sex shop.
Também não se usava o mesmo nome para empresas de jornalismo,
claro,
que se usava para hotéis. Portanto, também.
A culpa é do hotel.
A culpa é do hotel.
A culpa é sempre do estagiário.
Explicando aos nossos ouvintes, a quem não reparou, basicamente aquela conferência de imprensa teatral do Rudy Giuliani em representação da equipa legal do Trump, aquela grande figura. E agora uma estrela de cinema, no filme do Borat, o Rudy Giuliani deu uma conferência de imprensa num parque de estacionamento chamado Four Seasons.
Não, era o...
Era o parque de estacionamento de uma empresa de jardinagem chamada Four Seasons Total Landscaping,
que ficava entre um crematório e uma sex shop, e deu aquela imagem... Parece despojamento, mas na verdade é de atabalhoamento, para dizer pouco.
Não, mas deixa eu só explicar, porque o que aconteceu foi que um assessor da campanha pediram-lhe para ligar para o Four Seasons, para o hotel,
e ele ligou.
E ali ele foi a
sei que uma velha história.
Foi ao Google e procurou Four Seasons.
A velha história.
Que era Atlanta, se não me engano.
Na Filadélfia.
Filadélfia, exatamente, e apareceu o Four Seasons Total Landscaping.
Aquela
foi lá que eles foram.
Onde alguém aparentemente disse: queria fazer aqui uma conferência de imprensa.
Há uma história verdadeira numa redação aqui perto que uma vez mandaram um estagiário entrevistar o Rui Oliveira Costa ao GT e ele 3 horas depois ainda andava à procura da Rua Oliveira Costa. Mas enfim, um bocadinho passando à frente, a pergunta para ti é no fundo esta. Aquelas pessoas... Bom, eu ia dizer Mitt Romney e George Bush como aquelas pessoas, apesar de tudo, preservam alguma...
O ponto a que chegamos.
Pois, não quero comentar muito sobre isso, mas Mitt Romney, é um...
Sim, não pensa em muita coisa como tu.
Mitt Romney e George Bush, já tiraram o tapete, já foram também institucionalistas e já tiraram o tapete a Trump. Mas apesar de tudo, Trump teve 71 milhões de votos e isto é um grande problema para o Partido Republicano ou não? Isto desfaz, tal como se fez, desfaz?
Teve 71 milhões de votos porque, apesar de tudo, o país é dividido ao meio e há republicanos e votam no Partido Republicano, independentemente...
Teve mais votos que qualquer republicano.
Certo, mas o Joe Biden
que
teve...
qualquer outro democrata que não Joe Biden também, já agora.
Mas deixa-me só tentar organizar o pensamento. Primeiro sobre, começando pelas últimas coisas que aqui foram ditas.
Se te ajuda, faltam 3 minutos para o fim.
Não preciso de muito mais, não preciso de mais, acho eu. Sobre Donald Trump e o estado em que ele está atual, a transição pacífica de poder é um dos cernos da democracia. É a razão pela qual, é a razão pode parecer cínica, mas não é. A vantagem, a grande vantagem da democracia é que nós podemos mudar, é poder mudar, não é eleger quem queremos, é poder tirar de lá a pessoa de forma pacífica. E por isso é que um discurso, um discurso de concessão, e nós vimos muita gente a publicar alguns dos melhores que foram televisionados nas últimas décadas.
McCain,
o de McCain, Bush, por exemplo.
O George Bush Sr. também é...
Acaso que eles são feitos, e são feitos com cuidado. É porque a transição pacífica de poder é o essencial da democracia. E é preciso, quem perde, mostrar aos seus apoiantes aquele também é o vosso presidente, o que foi eleito. Quer isto dizer que Donald Trump não tem direito a ir até ao Supremo? Tem todo o direito. Claro que nós faremos o julgamento das condições em que ele vai ou não. Sendo que, também devo dizer, não me importaria nada que ele fosse. Porque se ele fosse até ao Supremo, teria, a meu ver, mais uma derrota. Mas pelo menos teria uma lição. Ia ver, se ele quisesse aprender, ia ver o que é que são juízes conservadores a aplicarem na sua atividade conservadora de aplicação da lei e da jurisprudência, segundo princípios conservadores de separação de poderes, respeito pelo precedente e entre outros. E outros que estruturam o princípio do Estado de Direito.
O precedente aqui até, Bush versus Gore, é um precedente contra Trump.
Claro,
agora não há recontagem, não, cada Estado decide.
A decisão do Supremo. Aí era, como é muito próximo, nós queríamos recontagem. Não era dizer que havia fraude.
Claro.
Pronto, eu não me importava nada que Trump fosse até lá, porque.
Temos alguém que achava genuinamente que tinha ganho as eleições a conceder, porque não queria exatamente pôr em causa a democracia e as instituições.
E ainda por cima, juízes que têm um mandato vitalício e que ficam exatamente na mesma, quer o presidente seja o Joe Biden, quer seja o presidente que os nomeou. E portanto...
Se ele julga que vão estar agradecidos depois de já lá estarem?
Se ele julga que vão estar depois já lá estarem?
Alguém há de ter escrito que não ele, mas é a única grande frase que eu associo ao Berlusconi, não é? A gratidão é a virtude da véspera, Daniel.
exatamente.
Depois, a vitória de Joe Biden, mesmo para finalizar, houve duas... A vitória foi um bálsamo porque, enfim, me reconciliou com a possibilidade de serem verdade algumas coisas em que eu acredito. Uma delas foi a de que, de facto, o tribalismo é contrário à democracia. A política tribal é o absoluto contrário da democracia, porque a democracia depende não do tribalismo e do absolutismo, mas depende de uma coisa que é muito mal vista, que é o relativismo e o subjetivismo. Eu acho que o Daniel está errado em muitas coisas. Mas
achas mal,
mas admito que
admito em tese que ele possa ter razão.
Admito que em algumas coisas ele possa estar certo, ou possa, porquê? Porque tem uma experiência diferente da minha, vê as coisas a partir de um ponto de perspectiva diferente, uma experiência diferente.
Uma infância diferente.
Não é isso, está bem, ok. Tu estás a falar assim. E é por isso que o pluralismo e a democracia e o parlamentarismo, estes valores da democracia liberal, são importantes, porque permite-nos, num contexto, num determinado determinado contexto institucional, pormos todos a falar uns com os outros e todos nós darmos a nossa experiência e a nossa perspectiva sobre coisas diferentes da nossa profissão, da nossa experiência, dos nossos preconceitos, tudo. E aquilo que a vitória de Joe Biden, a meu ver, é uma vitória de as pessoas que lhe deram esse plus. Sim, o Donald Trump teve uma votação de recorde, mas o Joe Biden teve uma votação brutal. E a meu ver, mostra até que independentemente
pessoas
da
grande... com opiniões muito diferentes,
e mostra até, a meu ver, uma coisa que a primeira pessoa que eu vi com relevância política a dizê-la, a articulá-la bem, foi o Pablo Casado no seu discurso, que é a vocação de derrota da direita tribalista. Porque mesmo quando a direita...
Sabes que não é da direita tribalista, é dos tribalistas, porque à esquerda essa vocação esquerda de derrota
também,
é histórica,
claro.
Aliás, é histórica, é quase uma ideologia.
É a vocação, é o que eu falou,
conseguem estar de acordo.
A vocação de derrota, a vocação de derrota, mesmo quando Donald Trump tem a maior votação do Partido Republicano, consegue ter menos 5 ou 6 milhões que o seu adversário. E isto, para mim, é provavelmente a coisa mais importante para dizer neste momento.
Inamovível é mesmo só o nosso painel, que volta daqui a 8 dias, à mesma hora, no mesmo canal, eventualmente com temas diferentes. Muito obrigado, até para a semana.